Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central e que aqui no tempo de festas de Natal e passagem de ano acabou por ter um interregno um pouco mais alargado. Já mais de um mês depois, ou quase um mês depois, cá estamos para os debates, tendo a Aveiro por pano de fundo, mas não só a região, o país, todos os assuntos que se possam de alguma forma entrelaçar e que digam respeito à vida dos cidadãos têm interesse público e têm, por isso, também interesse e cabimento assento neste encontro regular. Para já, com três convidados em estúdio, sabemos já que o PP não pode ter aqui a sua representação. O habitual membro do painel está em Macau. O PP que está em congresso este fim de semana na cidade de Aveiro. E durante este mês tivemos aqui períodos eleitorais nas estruturas locais. Vamos ter ainda no Partido Socialista, no final deste mês, eleição nacional no PSD, eleição nacional este fim de semana no CDS. Temos também o país a navegar, já com orçamento aprovado, e temos, à escala local e regional, adjudicações de alguma relevância, tanto no município de Aveiro como na comunidade intermunicipal, concursos que estão também, nesta altura, lançados. Há sempre polémicas, há um pouco de tudo para discutir, e o que propusemos para este arranque foi exatamente que os partidos trouxessem a sua proposta de assuntos que gostariam de colocar nesse debate político. Bom dia para já aos três convidados: Filipe Guerra, do PCP, Manuel Prior, do Partido Social Democrata, e Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Começando por si, Nelson, bom dia. Foi o primeiro a chegar. Que tema é que traz como proposta para este arranque?
Bem, antes de mais, bom dia a todos os presentes no estúdio e também a todas as pessoas que nos estão a ouvir. E também desejo bom ano. Este é o primeiro programa do ano. Há um tema que está, de facto, a marcar Portugal, que é o Luanda Leaks. Toda a elite financeira do país, toda a elite política do país, todos os partidos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, foram coniventes e apoiaram aquilo que é hoje conhecido. Uma teia de corrupção, de financiamento e bastante ilegal, muitas compras que foram feitas no país e muito controle de empresa no país. E acho que essa é uma questão que nós devemos refletir. Porque é que durante anos, o governo do Durão Barroso, de Sócrates, Passos Coelho e agora também do António Costa, foram completamente coniventes com algo que nós sabíamos que era um roubo descarado a um povo, que um povo era empobrecido à custa do enriquecimento de uma elite ligada ao regime do José Eduardo dos Santos, e agora parece que toda a gente quer lavar as mãos e negar o seu passado. Nós sabemos que PS, PSD, CDS e o PCP apoiaram e foram várias vezes a Angola ao Congresso do MPLA, e agora... Ainda bem que mudaram a posição, mas têm responsabilidades naquilo que é, em muito, parte do colapso da economia portuguesa e o controlo de parte da economia portuguesa através do roubo de um povo, que acho que nos deve fazer refletir bastante sobre bastantes leis no país, nomeado desde logo a questão dos vistos gold, que é um prémio à corrupção e um prémio à lavagem de dinheiro, que acho que deve acabar, e acho que essa é uma matéria que devemos discutir, mas é também um prémio à ordem vigente das coisas, à transferências de 50 milhões de euros que passam despercebidas, porque Isabel dos Santos era dona indireta de um banco que já agora era dirigido por um ex-ministro das Finanças, e este problemático entre a rotação entre quem está na política e nos ministérios, que depois passa para o controlo da economia, servindo pessoas como Isabel dos Santos. E esta porta giratória também entre o Estado, a política e a elite financeira também obviamente deve acabar, e julgo que deve haver um período de luto maior entre quem governa o país e depois passa para o dono de bancos e outras coisas do género.
Ficamos com essa primeira proposta. Já agora, Filipe Guerra, alguma nota sobre isto?
Sim,
temos já agora um hacker, Nelson, temos um hacker na cadeia também, numa questão que, sendo colateral, diz um pouco, sim, respeito a todas estas coisas, não é? Segredos, sim, que vieram à tona.
Sim, opa, tenho que responder ao Nelson. Nelson fez aqui uma provocação ao PCP, como aliás é costume, é óbvio que tinha que fazer. Nelson não passa sem isto. Obviamente o PCP não tem ligação nenhuma a casos de corrupção em Angola, nem nada disso. Nelson procurou aqui fazer.
Tem de apoio ao regime.
Apoio ao regime, está a perceber este tipo de expressões, claro, do regime. Vamos lá ver uma coisa. O PCP tem seguramente desde os anos 60, portanto há aqui 50 anos, talvez mais, relações institucionais com a MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que é um partido que tem um passado histórico naquilo que foi a luta contra o colonialismo português, contra o colonialismo europeu em África, pela libertação de Angola. Isto são coisas, são factos históricos que, por muito que custem ao Nelson, pá, tem que os engolir, tem que saber perceber isso. Naturalmente, depois Angola é um país que entra num processo de guerra civil, de fragmentação, de enfraquecimento, de desaparecimento do Estado. Um Estado que tem muitos problemas em se instalar, que naturalmente depois começa a ter sinais. E aquilo que hoje se percebe do caso do, é que são sinais graves, que já existiam há algum tempo. Mas que, enfim, parece que vale a pena, apesar de tudo, esperar. Eu creio que o Bloco de Esquerda, se tem alguma coisa para falar de Angola, também tem mais de alimentar as suas relações institucionais com o partido, como o CASA, que é um partido liderado por Chivo Kuvuku, um quadro da UNITA, um homem que passou pelos Estados Unidos, em escolas da CIA, passou pela República Federal Alemã, para um partido, de uma força política de gente que cortava nariz aos angolanos. Portanto, o Bloco de Esquerda nisto, apesar de não conseguir fugir à tentação do populismo, de pegar no caso, levá-lo à frente, procurar capitalizar ao máximo esta desgraça toda, devia ter calma e, acima de tudo, olhar para a história com mais atenção. Sobre o caso do Analix em concreto, é preciso de... Os sinais que chegam de agora não são factos novos, quer dizer, são factos já há algum tempo reconhecidos. Havia manifestações exteriores de riqueza por parte de muita gente em Angola que, de facto, levantavam as maiores suspeitas. Importava era apurar, portanto, se essas suspeitas, qual era a causa e o fundamento dessas suspeitas e em que medida é que elas constituiriam ou não casos penais, casos com relevância penal. Naturalmente, o facto de haver um homem a andar de Mercedes não me autoriza a chamar-lhe ladrão. Mas é este o caso. Era preciso apurar o que é que estava a acontecer, e é, continua, ainda hoje, é ser necessário apurar o que é que está a acontecer, o que é verdade, o que é mentira. Portanto, neste momento estamos ainda no início de um processo. Portanto, nós não seremos seguramente juízes nem julgadores num processo do qual ainda se está, portanto, a reunir prova, a perceber o que está a acontecer, é preciso perceber isto tudo, e no fim, sim, tirar consequências. Naturalmente, existe aqui e existem ligações entre os capitais portugueses e angolanos, ligações que muitas vezes também são factos objetivos, comprometem aquilo que são figuras políticas, figuras do grande capital, figuras que sempre foram passageiras entre a política, algumas empresas portuguesas e empresas angolanas. Estes factos só por si não constituem crime, mas são sinais de promiscuidade. Isto não é uma originalidade de Angola, não é uma originalidade portuguesa. Isto é algo que é, de facto, uma característica do capital, do seu processo de acumulação e dos seus subprodutos históricos. Portanto, é um pouco tudo isto que é preocupante, que é preciso apurar. E também é preciso apurar, porque é que há leaks que saem numas alturas. Isto não são factos. Os factos que agora são reportados não são factos que aconteceram ontem. Isto são factos que têm meses e anos. Importa perceber porque é que este processo é desencadeado, quem é que o desencadeia, porque é que não o desencadeou antes. Porque também há aqui um facto que parece que é relevante, parece-me ser relevante. É que quem teve acesso e quem soltou esta informação já tinha há mais tempo. Isso não soltou, por algum motivo foi. E quem tem acesso a este patamar de informação tem acesso a outras informações igualmente relevantes sobre outras figuras. Que fica no ar. Porque é que não as solta também? E porque é que apenas saem estas? Naturalmente há aqui aspectos que são um pouco, enfim, do campo do bonito, do imaginário, do folclórico, a investigação dos 120 jornalistas. Isto é tudo uma grande treta. Isto é muito mais complexo do que isto. Alguém soltou, alguém com acesso a um patamar de informação muito grande, que já o tinha, soltou agora. Porquê? Veremos. Mas, enfim, importa de qualquer forma aquilo que é a substância do caso, apurar o que é que aconteceu, como é que aconteceu, e, naturalmente, deixar a justiça atuar. Em Portugal e em Angola, que apesar de Angola não é um Estado soberano, portanto, também é preciso ter essa noção. Pronto, apurar as responsabilidades, levar a julgamento quem for necessário for. Agora, sempre promiscuidades. Não voltar a insistir em promiscuidades, que foi aquilo que houve durante muito tempo. Foi promiscuidade entre aquilo que é o poder político e o poder judicial.
Manuel Prior, bom dia.
Bom dia a todos. Sobre este caso do Andy e da Isabel, tenho pouco a dizer. É um processo que está em tribunal, que está em investigação e que deve ser investigado. Todos tínhamos noção que havia ali qualquer coisa, ou a senhora era muito boa, E disso eu não percebo muito em termos de capitais e dessa coisa, jogos de capitais, ou então alguma coisa havia por trás. Havia ali um crescimento de um aglomerado financeiro poderoso e massacrante, e até que havia não crescendo. Foi titulada não só em Portugal, mas em vários países como uma gestora espetacular. O Bloco de Esquerda põe-se sempre fora de tudo, porque o Bloco de Esquerda não apoia país nenhum. Quer dizer, não se arrebê em nada, arrebê-se em nada. Mas também tem um ex-dirigente num banco, ou no Banco de Portugal.
Isso é o Banco Central.
Isso.
Isso é o regulador.
Posso falar ou não?
Pode.
Se calhar esse dirigente que está lá, o ex-dirigente do Bloco de Esquerda, que está lá há 5 anos, ou 4 ou 5.
É o Louçã.
É o Francisco Louçã.
Foi nomeado para o Banco de Portugal.
Que está no Banco de Portugal, na sua função de regulador, poderia alertar mais, mas não. Ninguém fez. Se calhar porque não souberam, não puderam, não conseguiam. Isto foi crescendo. E agora o que é que temos que fazer? Esperar que poder judicial, e muito bem, como disse o Filipe, em Portugal e em Angola, estamos a falar de um país soberano, é agora dizer Angola é tudo uma cambada de gatunos. Não, eles lá é que têm que resolver isso, se são ou não. E é o poder judicial lá, não somos nós de cá. E ver depois o que é que vai dar. E aplicar depois aquilo que os tribunais e os juízes e tudo acharem que deve ser aplicado.
Mais alguma questão sobre isso?
Não, quer o Filipe Guerra, quer o Manuel Prior, refugiam-se em dois aspectos. O primeiro é que isto é uma questão de tribunais. É óbvio que é tribunais e os tribunais farão o seu caminho. O que eu estou aqui a debater é a questão política do caso. As ligações da política portuguesa e arquitetura económica portuguesa que favoreceram o roubo do povo angolano. O Filipe Guerra fala de colonialismo. É verdade. E isto é a continuação do colonialismo por outros meios. Acabou o colonialismo, de facto, e ainda bem, português sobre Angola, mas a sua continuação foi as elites portuguesas da antiga potência imperial, que é Portugal, fazerem uso das elites angolanas corruptas para continuar a transferência de riqueza de Angola, que é um país com muitos recursos que deviam ser para a sua população e para sair de muita gente de pobreza, para as elites financeiras portuguesas. Este é que é o caso. E, pelos vistos, Filipe Guerra e o PCP, neste caso, estão completamente a desculpabilizar. E vão para a narrativa de Isabel dos Santos, que é desculpabilizante. Porquê é que se soube agora? É óbvio que se soube agora porque parte do regime, pelos vistos, quer correr com Isabel dos Santos, e há outros da mesma elite financeira que andaram a roubar o país que não querem. Mas eu não desculpabilizo. E depois é aqui uma coisa curiosa. Manuel Prior ataca consultor, ou seja, consultor do Banco de Portugal, quando o governo que Manuel Prior apoiava, o Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, ex-presidente, Nogueira Leite, também esteve envolvido em algumas questões com o regime angolano, com as empresas do regime angolano. Mas o governo que Manuel Prior apoiou, de Passos Coelho, vendeu o BPN a empresas do grupo de Isabel dos Santos. O ministro Rui Machete pediu desculpa pelos processos judiciais que corriam em Portugal sobre a elite financeira angolana. Miguel Relva está envolvido nas empresas relacionadas com o império de Isabel dos Santos. E este mesmo governo de Passos Coelho permitiu o controle absoluto de muita da economia portuguesa por Isabel dos Santos.
E o governo que o Bloco de Esquerda apoiou os Santos, o que é que se fez? Nada, não esteve lá.
E, curiosamente, não tem uma única palavra crítica sobre isto. Tem só palavras críticas sobre um consultor do Banco de Portugal. Isto mostra muito bem como o tema de Isabel dos Santos e deste roubo ao povo angolano é tão incómodo, pelos vistos, do PCP ao PSD
Isso é uma coisa, pá, absurda. Isso é insultar as pessoas. Insultar, acima de tudo, a inteligência. Quem está a ouvir, estar aqui a ensinar que as pessoas são tudo corruptas. Que mundo é que você vive? Mas que mundo é que você vive? Chega aqui, ensinam que as pessoas são corruptas, ou filo ou corruptas.
É a linha Nelson de Peralta. Temos que ouvir isto.
Mas o PCP tomou-se que a posição sobre este caso. Vá lá ao site do PCP, está aí ao telemóvel, vá lá.
Que
posição é que o PCP tomou esta semana sobre este caso?
O Nelson quer que pague
os contribuintes das eleições nervosas.
Quase há 20 anos que é pago.
Chega
aqui e deixa as coisas. Temos que ouvir isto.
Normalmente estão aqui a levar a coisa para os tribunais, que os tribunais vão investigar e vão concluir.
Nós temos que ouvir aqui o Nelson, que é pago os contribuintes dos portugueses há 10 ou 15 ou 20 anos, que vive disto.
Manuel Prior está contra a democracia em Portugal.
Não está nada. Terá contra o seu que é pago por todos nós. Temos que ouvir
deixar concluir.
E que destila para aí o seu fel.
Está muito nervoso. Está muito nervoso. Continuo a dizer, os tribunais vão decidir se há corrupção ou se não há corrupção. Quais é que são os crimes económicos? Há uma questão política, que é a ligação das elites financeiras e políticas do país às elites financeiras e políticas de Angola e um roubo gigantesco, um roubo gigantesco pela economia ao povo angolano. E nós, obviamente, não queremos deixar passar isso em branco. Desde o início tivemos o mesmo discurso sobre esta imensa porta giratória entre os poderes políticos e esta elite financeira.
A conclusão é que, provavelmente, depois disto, nada ficará também igual em Portugal, não é? Mesmo em Portugal, também será necessário mudar alguma coisa.
Não creio que este caso vá mudar nada em Portugal, sinceramente.
Ao nível de regras, regulações,
só coisa que o passado recente, a história deste país e todo o tipo de criminalidade financeira ou dos factos de natureza semelhante ou com efeitos semelhantes comprovaram que, de facto, a natureza das instituições não mudou, por maior que fosse o desfalque, o escândalo ou coisa assim parecida, aliás. Basta olhar para o orçamento de Estado que vai agora irá ser votado, já foi votado uma parte, irá ser votado o orçamento final, para perceber que o país ainda hoje continua a pagar, portanto, fortunas daquilo que foram, enfim, desfalques bancários que houve neste país e todos esses processos.
Está fechado este primeiro tema. Manuel Prior, o que é que trazia como proposta para debate nesta primeira edição?
Não, nada especial, venho para os temas que vão aparecendo, mas posso falar da Aveiro. E gostava de falar da Aveiro e é para isso venho cá. Não trago cartilha de Lisboa, não venho sempre destilar ódio e venho falar da Aveiro. E da Aveiro gostava de referir as boas festas que houve em Aveiro, que trouxe animação e chamou pessoas e fez com que as pessoas da Aveiro vivessem entre dezembro e o São Gonçalinho durante muito tempo. Gostava de falar com a entrada em vigor do PDM, que foi aprovado, mas depois foi suspenso e que já está novamente em vigor.
Aí fala-se da providência cautelar de David Iguaz, Movimento Juntos pelo Rocio.
Uma providência cautelar por coisas formais e que não se refere numa única linha ao conteúdo do mesmo PDM. Portanto, é uma coisa de cariz, uma providência cautelar de cariz político, troliteiro. Não tem uma única linha sobre conteúdo do mesmo, nem sobre os documentos, nem sobre os factos. É só sobre coisas formais que não têm o mínimo cabimento. Muito menos em relação ao Rocio, porque é um movimento que defende o Rocio e que põe uma previdência cautelar sobre o novo PDM, que rigorosamente nada tem a ver com o projeto do Rocio, porque o projeto do Rocio foi todo aprovado com o PDM antigo. Portanto, não tem rigorosamente nada a ver com o PDM, o projeto do Rocio, se por qualquer, sei lá, imaginação das nuvens do Sr. David Iguaz, não por coisas formais, mas por coisas de conteúdo, não fosse aprovado superiormente o mesmo PDM, o projeto Rocio seria igualmente concretizável com o PDM anterior. Isso fica clarinho. O PDM não tem nada a ver com... Por isso é que é um processo político e não um processo factual.
E o que é que se tenta politicamente com esse processo, na sua leitura?
Por exemplo, já foi dito em plena reunião da Assembleia Municipal, há um copy-paste sobre o PDM, sobre o tal novo PDM e não sobre o Rocio. Houve muitas questões levadas ao processo na consulta pública e entre elementos afetos e dirigentes do Partido Socialista e o movimento Juntos do Rocio e mais outros elementos, há copy-paste igualzinho de todos eles. Quer dizer, há claramente uma assunção clara que o movimento Juntos pelo Rocio, que não sabemos se é um movimento, porque não houve eleições, onde há um representante, todo esse facto e a própria entrada que deu em tribunal é pura e simplesmente só formal, não tem nada a ver com o projeto do Rocio, se é mais acima, mais... É rigorosa.
Sim, a pergunta é porquê, na sua leitura? É para retardar o projeto? É para tentar empurrar isto mais para a frente?
Eventualmente, mas não atrasa o projeto porque aquilo que foi contestado foi o PDM. O PDM não tem nada a ver com o projeto do Rocio. Rigorosamente nada. Penso que é uma maneira de criar algum folclore político-partidário das pessoas que são, que vivem no mesmo conlu e no mesmo nas mesmas ideias partidárias e que acharam ali uma maneira de fazer algum folclore. Porque, quer dizer, se a ideia base era estancar, parar, alterar o projeto do Rocio, esta providência calcular tem zero, porque não tem uma linha sobre o Rocio. O que questiona é a aprovação do PDM e questiona não por factos, por documentos, por menos corretos, mas por coisas formais das reuniões da Assembleia, por datas, por horas, porque não tem rigorosamente nada a ver com conteúdos, nem com o projeto do Rocio. Tem a ver com o PDM em si e com a sua aprovação de pormenores só, rigorosamente. Gostava também de referir as obras que estão-se a fazer em Aveiro.
Manuel Prior, já retomamos então, só para termos também uma análise, para irmos ponto a ponto, Filipe Guerra, já agora uma opinião sobre isto. A judicialização desta relação que tem sido assim mais turbulenta ou mais tensa e agora os tribunais também a terem a sua chamada, não é?
Claro, isso com toda a naturalidade, quer dizer, estamos a falar de processos com natureza política, claro, mas que também têm uma vertente legal e administrativa que tem que ser respeitada.
Informal. Tem que ser
formal, exatamente. Claro. Nomeadamente em relação às competências, aos prazos, tudo isso. Francamente, eu não conheço o processo que o cidadão David Iguais colocou, não conheço de todo. Sei apenas aquilo que é público porque teve na comunicação social e que em larga medida o Prior acabou de reportar. Eu, francamente, não posso de todo justificar muito sobre esse tema porque eu não conheço. Agora, aquilo que me parece e que eu acho que é uma característica que se tem vindo a sublinhar e a manter e a perpetuar naquilo que é o todo o processo em torno do Rocio. É que, de facto, e até por aquilo que foram as declarações do Presidente da Câmara nesta semana, que eu também as vi a propósito deste tema, é que o Presidente de Câmara, e nomeadamente a maioria do PSD e do CDS, mantém uma postura de grande violência, hostilização, uma política de confrontação, com quem, de alguma forma, não concorda, procura opor-se, procura demonstrar o seu descontentamento em relação a uma política X, a um caso em concreto, ou até a casos mais gerais. Aquilo que o movimento Juntos pelo Rocio tem feito parece-me um movimento com características muito meritórias, tem-se batido bem por aquilo que são princípios, que o PCP em larga medida partilha em relação àquilo, a um projeto de cidade e em particular daquela zona do concelho. O cidadão David Iguais tem prosseguido essa luta também e tem feito também à sua maneira, pronto. E em relação àquilo que foi o PDM, se ele, é apenas um processo que ele meteu isto, há uma desconfiança da sua parte em relação aos procedimentos feitos pela Câmara de Aveiro, a Câmara de Aveiro responderá em tribunal. Se tiver razão, tem, se não tiver, não tem. Mas retomando aquilo que eu dizia, eu acho que é particularmente grave. E isto é uma coisa que já não é de hoje. Nem sequer é uma originalidade deste mandato em Aveiro, destes dois mandatos em Aveiro, do Presidente de Câmara, Ribeiro Esteves, que é uma postura de hostilização, confrontação, insulto, suspeita, insídia sobre as pessoas. Quer dizer, é inaceitável que um cidadão coloque um processo em tribunal, pá, e a Câmara de Aveiro, como ente público, tem que estar preparada para isso, saber encaixar isso e defender-se, okay? E corrigir-se, se for necessário. Um Presidente de Câmara que, perante um cidadão que faz uma coisa destas, aquilo que lhe responde é: o senhor é o quarto vereador do PS. Quarto ou quinto, quarto vereador do PS. Quer dizer, mas que postura é esta? Agora, quer dizer, quem neste município não está com o PSD-CDS, quer dizer, é do PS, é do, quer dizer, isto é uma coisa que é costumeira, quer dizer, um nível de, por exemplo, em relação a algumas coletividades de Aveiro, como os casos públicos, quer dizer, dirigentes associativos, para que pedem apoio, não têm apoio, são logo para caluniados em praça pública, destratados, diz-se deles que estão a soldo deste partido e daquele. É uma postura perfeitamente autocrática de quem convive e lida muito mal com a oposição e com a divergência de opinião. Isto é algo que se nota muito, 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 muito claramente. Quer dizer, é um estilo constante de destratar publicamente as pessoas, de insinuar que estão-se, de insinuar permanentemente que quem não está com ele está feito de alguma forma com os partidos políticos, com a oposição, aliás, o Prior até em larga medida fez isso aqui outra vez, quer dizer, não é possível, quer dizer, quem está, que os dirigentes do PSD possam dizer isso a um cidadão, francamente, dá-me igual. Que o Presidente da Câmara, portanto, está munido de outros poderes, está munido de um poder institucional, de um papel de representação institucional, faça esse tipo de apreciações, e que são costumeiras, eu acho absolutamente inaceitável, indignas e impróprias do cargo.
Elson Prado?
Bem, antes de mais, eu não tenho conhecimento, porque não é de conhecimento público, a queixa que foi apresentada no Tribunal. Manuel Priol diz que já leu, não posso comentar sobre um texto que não é de conhecimento público e que eu próprio também não tenho, obviamente, conhecimento. O que eu percebo é que a maioria PS, CDS em Aveiro...
Desculpa, foi tentam... a reunião de Câmara, foi votada por todos. Sim, a contestação exato, com os votos do PS...
Tudo o que eu percebi, posso estar enganado, mas o PS devia estar aqui, julgo que o PS não conhece o documento.
Não,
mas
tá, isso... teve que conhecer porque votou. Ótimo. Quando é previsto ser calculado, vem para a Câmara.
Não tenho,
e o PS
bem, não
votou...
Tenho...
Votou, não é absteve-se na argumentação da Câmara que repetiu para ver se calculado.
Não teve
acesso ao documento todo. O documento é público.
Porque alegou que não tinha conhecimento.
Sim, eu também acho que não tinha. Eu acho que esse, pelo que eu li, não tinha um conhecimento, mas não vou estar a arvorar muito neste assunto, porque não está aqui o representante do Partido Socialista. O que eu sei é que não é de conhecimento público e eu, obviamente, não o conheço. Está no Tribunal. Terá o seu encaminhamento normal nas instâncias judiciais. O que eu sei é que a maioria PS-CDS em Aveiro tentam não discutir os assuntos. Tentam não discutir o Rossio. Sempre que existe alguém que tem um argumento contra o parque de estacionamento no Rossio ou outra coisa qualquer, o que o PS-CDS diz é que esse alguém está a soldo de um qualquer interesse obscuro. Bem, de todos os eleitores e cidadãos em Aveiro, todos estão a soldo de alguma coisa. Para já, o Rossio, como muito se percebe, há uma imensa maioria que está contra o Rossio. Não, pelo menos basta falar com as pessoas em Aveiro, percebemos isto. Mas esta argumentação que Ribau Esteves usa, e agora aqui em Manuel Prior no programa usam, é precisamente para não discutir o assunto. Porque enquanto estamos a discutir se alguém está a soldo ou não, se é de determinado partido ou não, não estamos a discutir a essência do problema. E eu queria já agora introduzir um probleminha do problema, que é, vamos pagar mais 2 milhões de euros para a obra ser antecipada, a obra do Rossio, em 2 meses. A primeira pergunta é, porquê é que vamos pagar estes 2 milhões de euros de todos os cidadãos de Aveiro para tirar 2 meses a execução de uma obra? Terá a ver com as eleições autárquicas serem na determinada data e 2 meses dar jeito para a obra estar inaugurada antes? É uma pergunta legítima. Mas houve uns problemas na questão do concurso e o concurso foi adiado cerca de um mês. Ou seja, estamos a pagar 2 milhões de euros para o prazo da obra ser antecipado, ao mesmo tempo que afinal agora vai-se protelar mais um mês sem benefício nenhum e pagando mesmo os 2 milhões de euros da obra. Este é um problema que o PSCDS tem que dizer. Isto para além dos outros problemas que já no passado, e são comumente sabidos, as questões de mobilidade, de urbanismo e de financiamento do projeto, que é uma empresa privada, que praticamente de borla vai ficar ali com uma galinha dos ovos de ouro e vai ditar a política de ordenamento no Conselho. Isto é que o PSCDS e Ribau Esteves se recusam a discutir. E quando que PSCDS tem membros na Assembleia que votam, fazem livremente e legitimamente parte de associações no Conselho. Votam questões que são relacionadas com as suas associações. E o PSCDS considera livremente que estão no seu direito de exercer, ao mesmo tempo, as suas funções no mundo associativo e as funções para as quais foram eleitos na Assembleia Municipal. Ao mesmo tempo, dizem que cidadãos que não estão eleitos em lado nenhum, que não têm nenhum conflito de interesses, nada, tudo o que dizem é a soldo de alguém. Bem, isto é um ataque à democracia, é um ataque à cidadania. E é de quem não consegue conviver com votos diferentes. E vendo as eleições do PS, internas do PS-CDS, nós percebemos que uma democracia é algo que não mora naqueles lados. E por isso, aquilo que eu peço é, vamos discutir o assunto. Queremos ouvir Ribau Esteves, e no caso aqui Manuel Prior, que é o representante da maioria, falar sobre os assuntos concretos. Porquê estes 2 milhões de euros? Porquê mais um mês? Porquê os menos 2 meses para a obra estar feita antes das autárquicas? Porquê uma borla tão grande aos privados? Vamos falar disso. Enquanto nós estamos a subverter o argumento contra a democracia, que aliás, Manuel Prior já aqui deu argumentos também contra a democracia e a participação e cidadania, estamos a envenenar a participação pública e estamos a não debater o essencial. E reafirmo, obviamente, a posição do Bloco de Esquerda contrária à construção do parque de estacionamento no Rossio.
Sobre a obra do Rossio, nós não fugimos dela desde o princípio, que a nossa posição é claramente conhecida. Aqui o que houve foi uma coisa ligeiramente diferente. É que para criar uma onda mais anti-Rossio, um bocadinho anti-Rossio, o que é que se fez? Providência cautelar sobre o PDM, que não tem rigorosamente nada a ver com o Rossio. Se este PDM fosse chumbado, pela tutela fosse por quem fosse, o projeto RSI era feito exatamente na mesma, porque não tem nada a ver com isto. São coisas totalmente diferentes. E quando nós falamos que há algum coluio partidário entre as posições, é que, por exemplo, na consulta pública, a escutação pública aos cidadãos, houve vários grupos, houve identificáveis, porque estava lá o nome, de várias pessoas, onde a sua contestação era copy-paste. Ok? A sua argumentação contra o PDM era copy-paste uns dos outros. E isso leva a que, a não ser que tenha havido ali algum bicho, algum bem ou alguma coisa...
Foi posto na internet para fazerem e as pessoas que entendiam e se reviam naquilo...
Argumentação, vírgulas, pontos, parágrafo,
sim,
letra...
Sim, foi um copy-paste.
De todos.
Pessoas que concordavam com esses argumentos.
Isso leva a que, que haja uma leitura de que vários cidadãos... Tem a mesma opinião.
Mas a questão do PEC vamos pagar 2 milhões de euros. Isso é aquilo que gostava de saber.
Isso é o projeto do
2 milhões ou mais.
Uma coisa à parte.
Ah, é uma coisa
à parte. Sempre foi a nossa posição clarinha.
E porquê os 2 milhões de euros a mais?
Nunca houve.
Porquê que 2 milhões de euros dos impostos dos aveirenses vão
servir
para...
Quanto àquilo que o Filipe disse da contestação em tribunal e tal. Houve, portanto, há este processo que houve, que é uma coisa formal só. Não tem uma linha sobre o conteúdo do PDM. Não tem uma linha sobre o conteúdo do PDM. Mas é só em formalismo da Assembleia Municipal. Há uma outra associação, que é a Áspia, que agora está a querer levantar um processo contra a Câmara, ou que isso, como todos sabemos, e penso que ninguém defende o contrário, os dinheiros públicos não podem ser entregues ou apoiar-se associações que têm núcleos ou têm ramificações da sua boa atuação que não são legais. Que não são legais. Ou seja, quando uma instituição, por exemplo, que não é o caso, mas por exemplo não tem as contribuições de impostos e ações sociais, não é o caso de impostos, que não tem,
qual é que é o caso?
Não tem contribuições de impostos em dia, a lei é clarinha, não pode ser...
E qual é que é o caso de ilegalidade?
Há uma ilegalidade que está em processo, que a associação sabe porque é que tem ilegalidade num processo de atuação própria,
mas
e que até é meritório, mas que é ilegal a sua atuação.
Mas não pode estar a falar no
posso
geral,
terminar.
Sim,
e o apoio que está a ser pedido à Câmara é exatamente para esse foco de atuação dessa associação,
Pedro, eu posso até estar de acordo, ou seja, dou de barato...
Que não pode...
Pedro, até posso estar de barato tudo o que está a dizer. Dou de barato, olha, está tudo bem.
Pois, mas eu posso...
O problema aqui não é esse. O problema aqui não é se essa Áspia, na sua candidatura, tem lá uma linha que se equivocou, que está errado, não pode. Não é esse o meu problema. Porque isso há de acontecer com imensas outras associações. Epá, mas passa. O problema
não
aqui,
passa.
O problema aqui, de fundo, é a forma arrogante, altiva, insinuosa e hostilizante e até de insulto que muitas vezes o Presidente da Câmara de Aveiro trata o movimento associativo aveirense. Como sabe? Porque o senhor já viu. À minha frente.
Mas o que é que foi? Embora seja um assunto que está em... A Áspia tem um foco de atividade meritória em Oliveirinha,
na Quinta Pedagógica.
Na Quinta Ecológica.
Ecológica.
E tem lá a sua sede. A sua sede de intervenção é ilegal. A instalação lá da Áspia, naquele edifício que está ilegal. Logo, não pode ter subsídios nenhum do Estado. Decorre da lei, não pode. Enquanto não legalizar...
Eu queria fazer uma pergunta só. Porquê que estamos a discutir a Áspia se o assunto era o Rocio?
Não. Estou a falar dos dois casos que há com
novamente a falar. Está novamente a atacar associações e a falar do assunto central do Rocio.
Não estou a atacar nada.
Fazer uma pergunta. Porquê que vamos pagar 2 milhões de euros para antecipar a obra em 2 meses?
Não é para antecipar.
É para um calendário eleitoral?
Sabe, não sei se foi. Claro que não é. Não vai haver nenhum Rocio antes das eleições.
Agora com um mês a mais, pelo
nem com
não.
Dois meses, nem com meio ano. A obra do RSI ultrapassa claramente o próximo processo eleitoral autárquico.
Então, para que vamos pagar 2 milhões?
Não tem nada a ver com 2 meses. Esses 2 milhões têm a ver com algumas qualificações
não.
Exigências da Câmara sobre...
É antecipação em 2 meses.
Do projeto da obra.
Não.
Mais alguma questão dentro daquelas ideias?
Das obras, quer dizer, gostava de referir aqui o bairro da Misericórdia, que está a ficar um brinquinho, onde não era feito obras há 50 anos. E nunca ouvi ninguém dizer nada. A estação, olha, Fernando Cabo.
Por acaso isso não é absolutamente justo.
A Rua da Pega.
O PCP, por acaso, sobre o bairro da Misericórdia, há uns anos atrás, em período que até de campanha eleitoral, disse, visitámos o bairro. E
estava
a atenção da degradação.
E agora, tem lá ido?
Naturalmente a obra, o espaço está fechado, mas passo lá ao lado diariamente.
E gosta de ver as obras. Claro que gosto.
Eu gosto, claro que gosto de ver as obras. Claro que gosto. Tudo aquilo que conheci, as condições de vida da população, para mim é positivo. Não tem como
dizer. Não tens dúvidas que reconhece isso. O apoio às associações culturais, às associações esportivas, os centros culturais, os centros educativos de Esgueira, de São Bernardo, de Aradas. Penso que a atividade da Câmara que está, na tal qualificação das instituições, dos seus meios, a beneficiar claramente aquilo que é a vida dos aveirenses, e penso que estamos bem, estamos em uma cidade de cruzeiro.
Eu queria comentar esta questão do bairro da Misericórdia, para além de discordar um pouco do urbanismo que está a ser feito, a premiar o automóvel, alguns lugares de assentamento, mas a questão central aqui é que o bairro da Misericórdia tinha várias casas propriedade da Câmara Municipal, e diz-nos aqui Manuel Prior que durante todo esse tempo não houve obras para o bairro da Misericórdia. Agora que essas casas, que era a habitação pública, foram vendidas, privatizadas, a Câmara Municipal gasta o dinheiro de todos nós a requalificar o bairro. Eu não sou contra a requalificação de bairros. Apenas veja o padrão nas obras do PS e do CDS. Quando o património é público, não há obras na envolvente. Quando o património é vendido e é privado, há obras na envolvente. E, para além do erro, que é vender habitação pública. Nós estamos no meio de uma crise habitacional. Em Aveiro é caríssimo morar, seja para arrendar, seja para comprar casa, e a Câmara Municipal vende habitação pública. E isto é o processo geral do PSD e do CDS, em muitas câmaras municipais, que é vender património público, não ter políticas municipais para o direito à habitação, e depois de vender o património público, requalificar o espaço público para valorizar, novamente, essa questão da gentrificação. Eu gostaria de ver a Câmara Municipal a ter habitação pública, políticas de habitação, e a requalificar os espaços também quando a habitação que lá está é pública.
Deve estar a falar de Santiago, o bairro de Santiago, que também foi, que não é público, foi requalificado, o bairro do Biso, os outros bairros. Há um que não foi, que é aquele do Griné do Iru.
Sim, sim. O Manuel Prior votou contra a moção a pedir essas obras, sim, lembro-me.
Tudo treta, desculpe, o seu partido apoiou um governo.
O Manuel Prior votou contra a moção do Bloco de Esquerda para a reconstrução.
O Nelson Peralta não estava lá, mas o seu partido aprovou 4 ou 5 orçamentos de Estado que não permitiram que o Iru colocasse um tostão na reabilitação do bairro do Iru.
Na verdade, fizemos propostas de alteração.
Okay, então não esteve lá a fazer nada, mas durante quase aprovou
fizemos propostas de alteração de aumentar o orçamento do Iru. E como é que votou o PSD? Diga-me lá. Como é que votou?
Não estava no governo e os partidos estavam.
Mas estava no Parlamento e vota contra o aumento do orçamento do Iru, não é?
Zero tostão.
O Bloco de Esquerda propõe aumentos das verbas do Iru para a requalificação dos bairros.
Se falássemos aí de contratos...
Meta lá uma cunha para o Iru, meta lá uma cunha.
Meta o voto do PSD para a proposta do Bloco de Esquerda no Parlamento.
De adjudicações ou de concursos públicos, havia aí alguns dos últimos dias também com alguma relevância, visto o Tribunal de Contas ao investimento no complexo de campos de treino junto ao Estádio Municipal. Hoje é dia de lançamento da primeira pedra do complexo da Associação de Futebol de Aveiro, também junto ao Estádio Municipal. Concurso para os transportes, o concurso intermunicipal, concurso agora também da comunidade intermunicipal para os três polos do Canil que vão nascer de novo e que se juntam ao de Ilha. Portanto, em termos de obras públicas, diria que há aí uma fase neste início de ano com alguma intensidade. Filipe Guerra, inicialmente disse-nos que não trazia propriamente um tema. Ao fim de algum tempo de reflexão, já temos aí ideias do que é que pode ser interessante no debate político para arranque?
Sim. Olhe, lembrei-me de um tema que foi trazido precisamente pelo meu partido esta semana. Tem a ver com aquilo que é a situação. Eu gostaria, por acaso, de comentar aquilo, algumas questões que colocou agora, mas eu gostaria de trazer o tema que eu traria. Foi um tema que foi o PCP que trouxe esta semana. Tem a ver com a situação do viaduto de Esgueira, portanto, o viaduto que atravessa, portanto, liga o centro de Aveiro às freguesias limítrofes, por proximidade, liga, portanto, as barrocas.
O partido pediu uma qualificação.
Exatamente. Que atravessa, portanto, passa debaixo da linha do norte, e liga, portanto, a zona das barrocas ao centro da freguesia de Esgueira. A situação que ali está presente é uma situação de grande deterioração. E aquilo é um viaduto que tem vários tipos e vários tipos de deterioração. Tem uma deterioração física. Basta olhar olho nu para o viaduto e se percebe que ele tem um desnível. Pode-se até assumir que esse desnível não seja, para já, nos próximos anos,
preocupante,
mas é um desnível que já lá está, e já lá está desde 2003, que foi a altura em que foi feito o primeiro trabalho, foi a altura em que foi feita a primeira observação e a primeira linha de intervenção naquele viaduto, sendo que é particularmente complexa, porque o viaduto foi feito sem projeto. Não existe projeto daquele viaduto na Câmara de Aveiro. Portanto, foi obra feita, foi-se fazendo, basicamente, porque era o estilo do engenheiro da altura. Portanto, isto de acordo com os documentos que se conhecem. A obra tem uma grande relevância. Por um lado, por aquilo que ela permite ligação, seu objetivo essencial, portanto, a ligação dos peões e dos carros, dos veículos, dos autocarros para aí fora, entre o centro da cidade e a freguesia de Esgaria e outras freguesias limítrofes que usam aquele viaduto, nomeadamente Santa Joana, Cacia, por aí fora, enfim, tantas mais, se bem que estas são as mais significativas. E de facto aquilo tem uma saturação muito grande. Basta ver, por exemplo, as dificuldades que as pessoas que ali passam diariamente têm, por exemplo, nomeadamente no inverno, portanto, porque aquilo chove no município, chove na cidade, o túnel fica alagado nas suas partes de circulação pedonal. Aquilo tem uma série de gradiamentos que estão absolutamente... estão para cair. Não estão para cair, também não posso dizer isto porque seria alarmante, mas estão degradados, estão visivelmente degradados. É um túnel que é comprido e que tem uma baixa iluminação, tem uma má iluminação. Portanto, cria comumente uma sensação de algum desconforto, de alguma insegurança nas pessoas que ali passam a pé. Portanto, e tudo isto merece um golpe de face significativo. E a Câmara de Aveiro, que tanto se tem mostrado zelosa em algumas coisas, nestas também se devia mostrar. Há ainda um outro elemento que para nós, PCP, tem relevância, que é aquilo que é o caráter e o acervo patrimonial daquele próprio, do ponto de vista cultural daquele viaduto. Aquele viaduto tem um conjunto significativo de painéis de azulejo muito bonitos, realmente muito bonitos, e até pronto, tem um património grande, porque são caracterizadores do Aveiro, do povo de Aveiro, das profissões de Aveiro, enfim. De um artista plástico aveirense, de resto de grandíssima importância, e cuja obra merecia ser melhor conhecida. A obra em todos os sentidos, não apenas, porque de facto era um artista multifacetado, e também pela intervenção política que teve. Mas pronto, dizia eu, voltando ao tema, também esses azulejos estão hoje muito degradados, parte deles estão destruídos, alguns desaparecidos, enfim, outros pintados, enfim, há ali uma intervenção necessária. A situação, apesar de tudo, parece-nos que não seria muito difícil de resolver. Há uma intervenção que se pode fazer e que não nos parece que seja uma intervenção particularmente cara, complexa de fazer. E depois, torna-se um pouco mais estapafúrdio na medida em que a Câmara Municipal de Aveiro tem prevista a realização, a construção, alterações rodoviárias naquela zona, com a construção de duas rotundas, mas não tem, portanto, naquilo, e até está nos documentos da Câmara, não tem prevista qualquer valorização, qualquer cêntimo para o viaduto. Quer dizer, portanto, vai fazer trabalhos a poenta, nascente, mas no meio, no miolo, e logo ali, portanto, fica tudo na mesma. Pronto, o PCP sobre esta questão interviu a semana passada, irá intervir futuramente, enfim, nos órgãos autárquicos também sobre esta questão, que nos parece importante. Eu terminava só, a propósito de algumas questões que o Carlos colocou, antes de eu, portanto, apresentar este tema. Em relação, portanto, quer aos campos de desporto, quer aquilo que são, portanto, quer aquilo que foi concurso único do Sistema Intermunicipal de Transportes. Nós, no Partido Comunista Português, temos, enfim, uma opinião sobre esta matéria que é conhecida. Nós continuamos a considerar que a intermunicipalidade no sistema de transportes é um elemento positivo. A articulação dos diversos tipos de transportes são um elemento positivo. Agora, parece-nos que, de facto, os poderes públicos, nomeadamente aquilo que são os poderes intermunicipais nesta matéria, durante muitos anos descuraram isto, que não encontraram nem procuraram encontrar soluções dentro daquilo que fosse uma construção de uma rede pública de transportes, que dotasse as autarquias e os poderes intermunicipais de uma capacidade, enfim, política sobre o mesmo, estando, portanto, agora a encontrar dentro daquilo que são daquilo que é a oferta privada, portanto, do negócio, as alternativas possíveis. Isto num contexto em que, por exemplo, no município de Aveiro, pá, em larga medida, os problemas do transporte público viário, nomeadamente dos autocarros do Urba Aveiro, mantêm-se, quer dizer, a dificuldade de um conjunto de ligações, as carreiras inexistentes, os preços altos, o facto de haver, e cada vez há mais notícias disso, de horários, portanto, de carreiras que estão programadas e não existem, acabam por não acontecer, provavelmente por aquilo que é a ausência de motoristas de autocarros, enfim, há uma série de problemas. Depois há o problema do ferry, que está, mais uma vez, me parece que recentemente esteve novamente com a lancha para arranjar, portanto, ficando as pessoas carecidas desse transporte. Eu termino já e passo a palavra aos outros só com uma ideia, uma última ideia e pronto, e abstenho mais. Tem a ver com aquilo que foi o concurso, foi aquilo que foi o concurso e as novidades em relação ao visto do Tribunal de Contas sobre aquilo que são os campos para o beira-mar. Eu gostaria só de dizer que o PCP sobre esta matéria também temos alguma série de ideias, já temos visto, vindo a explanar, não só em programas eleitorais, mas também naquilo que é a nossa intervenção na Assembleia da Municipal. O município de Aveiro tem hoje uma carência muitíssimo significativa daquilo que é a possibilidade e a oferta do ponto de vista desportivo para os municípios. Não só para o desporto federado, mas também para o desporto não federado, para o desporto, enfim, ocasional. Era muito importante que realmente este conjunto de campos fossem realmente realizados, permitindo, portanto, proporcionar uma prática desportiva mais importante. Mas era também relevante que toda aquela zona pudesse ter um investimento público que está prometido, nomeadamente um pavilhão municipal, bem como um sistema de piscinas, porque é escandaloso que um município como Aveiro, capital distrito, não tenha uma piscina. Tem do Indesp, mas quer dizer, é de uma entidade desportiva. Eu se não precisaria lá praticar natação, não posso, tenho que ir ao Galito, sua autorização.
Mas deixe-me só dizer, Filipe, que no caso do pavilhão, a autarquia já o garantiu, já o assumiu. Que será exatamente. Um pavilhão multiusos quatro pavilhões dentro de um, no fundo.
Eu acho que essa solução até era muito interessante, porque permitia a prática desportiva a mais gente em simultâneo, não ser apenas um pavilhão para exibição de uma modalidade exclusiva. Acho que ter muitas modalidades permite maior participação. Acho ótimo. Pronto, terminava com esta ideia. Acho que era muito importante a Câmara de Aveiro dotar os seus espaços esportivos. Tem um conjunto de pavilhões alocados ao Parque Escolar do município que era importante valorizar e devolver à comunidade, possibilitando isto. Alguns sim, outros parece que podia ser melhorado. Pronto, olha.
Já agora, da vossa parte também, há alguma análise sobre isto?
Não, queria falar aqui um bocadinho sobre o túnel de Esgueira. O túnel de Esgueira, como o Filipe bem sabe, a estrutura em si não é da responsabilidade da Câmara. A estrutura do túnel onde passam os carros é da responsabilidade do IP, da Câmara Municipal é só a responsabilidade estética e viária por baixo. E nesse contexto, portanto, o túnel, a parte de cima é do Governo. E o IP está com dificuldades em fazer a obra. Quanto à parte de baixo, já foi feito o lançamento de concurso para projeto das tais duas rotundas e que vai também por baixo do túnel e que vai depois ter uma estrada, uma continuidade até à unidade de saúde e às escolas. Portanto, não está esquecido e está em concurso. Não está em concurso a estrutura que diz, mas essa estrutura é da responsabilidade do Governo, mas penso que o Nelson mete lá uma cunhazita e que isso no próximo orçamento irá ter que haver.
Se vir os documentos da Câmara de Aveiro, da última Assembleia Municipal, nomeadamente da comunicação do Presidente, fala lá da obra, as rotundas, mas sobre o arranjo do viaduto.
Não tem que falar porque isso é do Governo, tem feito as suas demarches, as suas pressões, para que, como foi a estrada ali a 235, e já está em obra, demorou alguns 10 ou 15 anos, esperemos que o túnel de Esgueira demore menos, não é? Foi como foi a estrada de São Jacinto, houve as suas pressões, foi feito mal, mas foi feito qualquer coisita, penso que será melhorado. Quanto a outras coisitas, isso dos campos, o que falou o Filipe, aqueles campos não podem ser... Ou tem que ser feita outra negociação com o Beira-Mar, como sabe. Os campos que foram aprovados pelo Tribunal de Contas fazem parte do protocolo Câmara-Beira-Mar. Portanto, serão para uso exclusivo, e quando falo em exclusivo, é a gestão do Beira-Mar. Que depois poderão ser sob um eventual protocolo, como são os pavilhões, que sabe que alguns dos pavilhões da escola já estão ao serviço da comunidade, e é possível que haja acordos com o Beira-Mar para a assistência desses, mas os campos que foram aprovados pelo Tribunal de Contas fazem parte do protocolo com o Beira-Mar, que permitiu do Mário Duarte, que permitiu a expansão do hospital, onde o PCP votou a favor e o Partido Socialista votou contra a expansão do hospital. Ultimamente o Partido Socialista fez um comunicado distrital, nacional, e pronto, vai o dia, votou contra o Partido em Assembleia, o PCP votou a favor, mas o Partido Socialista, que fez um comunicado há poucos dias, votou contra este protocolo que permitiu a saída do Beira-Mar do Mário Duarte e a consequente expansão do hospital para ali. Assim como, por exemplo, até foi recebida na Assembleia com algum tom jocoso. E na Síria ainda foi pior. O tal Aveiro Agda, que este Presidente de Câmara, que ninguém gosta, projetou, idealizou e levou para a frente. Agora até o PS já é a favor. Que na altura, em reunião de Síria, esteve muito mal, mostrou-se contra. Em Agda ninguém sabe. Claro que sabe. E o projeto da parte da Aveiro está a andar, da parte da Agda está a andar, e agora até o Ministro das Infraestruturas diz que é um bom projeto e que o Governo irá apoiar, o que é muito bom para todos, a ligação à Aveiro-Agda, mas que foi, não podemos esquecer. Ao contrário de outro, ainda ontem estive a ver uma fotografia onde o líder da bancada do PS, o Filipe Neto Brandão, aparece a desterrar a lápide da primeira pedra do Agda-Aveiro. Mas o Ministro, essa lápide, essa pedra já não faz parte. Pois o Aveiro-Agda fez-se por esta alteração deste PDM e por o projeto idealizado por este Executivo Municipal.
Bem, antes de mais, vou esperar para ver se a Aveiro Agda vai mesmo nascer e também a requalificação do Voguinho. Infelizmente, o investimento público
muito
é um
mal,
parente pobre
pouco.
deste governo já há muito tempo. Eu compreendo que Manuel Pior quer que eu meta cunhas no orçamento, porque de facto mais depressa o Bloco de Esquerda tem maioria no país do que o PSD volta a ter maioria depois do que fez ao país nos anos da Troika. Mas posto isto, queria comentar também a questão do viaduto de Esgueira. Obviamente deve ser requalificado, deve ser verificado se coloca em perigo ou se irá colocar em perigo a estrutura, e obviamente essa parte deve ser resolvida, que são obras mais pesadas, mas o viaduto precisa também de estar mais menos agressivo para quem o utiliza, nomeadamente a pé, de bicicleta e de meios mais suaves. Aliás, alguém que tenha cadeira de rodas, por exemplo, tem um enorme problema para fazer aquele viaduto. E, portanto, acho que é não só obra de requalificação, de manter o património de azulejos, mas também a requalificação para novos meios e mais respeitador de quem se desloca, quer com cadeira de rodas, quer em meios ativos. Posto isto, gostaria de comentar a questão dos transportes públicos. De facto, vai haver, e há sempre dinheiro público, das câmaras municipais, do governo e do orçamento do Parlamento, da União Europeia, para apoiar empresas privadas de transportes públicos. Essas empresas privadas de transportes públicos transportam as pessoas, recebem dinheiro público e no final têm lucro, que obviamente distribuem pelos acionistas, metem onde muito bem entendem. O problema é que em Aveiro nós concessionamos a privados, entregamos a privados a empresa de mobilidade que existia, a Mova Aveiro, e portanto a Câmara está muito mais limitada nos instrumentos de planeamento de mobilidade que tem, e existiu uma quebra imensa na oferta de mobilidade. Portanto, as más notícias são essas. É que o dinheiro público está a apoiar empresas privadas para terem lucros e não para oferecerem um transporte público e com a abundância, com a oferta que já existiu em Aveiro há poucos anos e ainda mais há mais anos atrás. E isto, obviamente, faz-nos pensar porque é que a CIRA e os municípios da região de Aveiro não se organizam para providenciar transporte público na região e para fora da região. É uma pena. Também dizer que as questões das reduções dos passos foi muito importante no país. Infelizmente, o seu impacto em Aveiro ainda não é completo, porque não chegou à ferrovia e não há acordos entre, nomeadamente, a região de Aveiro e a parte de Coimbra e a parte do Porto, sendo que em Aveiro muita gente estuda cá ou trabalha cá, ou ao contrário, vivendo ou trabalhando em Coimbra ou no Porto, e essas deslocações pendulares devem ser também integradas na redução de passos. Foi a redução dos passos em Portugal foi uma ideia e uma política absolutamente progressista e que vai ao encontro das necessidades da população. Infelizmente o PSD votou contra a redução dos passos. Pelo PSD, ainda hoje, no país, toda a gente pagava muito mais pelos passos que pagam, pelos passos sociais dos transportes públicos. Felizmente foi possível essa política contra o PSD, é preciso agora alargá-la. Este Orçamento de Estado, infelizmente, não tem o dinheiro suficiente para fazer na escala que o Bloco de Esquerda gostaria de fazer. Tem ainda assim algum dinheiro que podem ser usados por municípios fora, digamos assim, de Lisboa e Porto, tem mais algum dinheiro e seria muito útil que a Aveiro usasse para ter mais transportes públicos e mais espaços, mais redução nos espaços. Dar ainda uma nota sobre o concurso público para, finalmente, a Aveiro ter um canil. Dizer que estou bastante contente que, finalmente, depois de tantos anos sem um canil e de estarem ilegal e não haver nenhuma solução para a saúde pública e para os direitos dos animais, finalmente a Aveiro vai ter canil, esperemos nós. Ainda assim, o modelo de canil é errado, porque são três polos gigantes.
Quatro.
E o que é essencial era ter polos centralizados, é cada município ter o seu próprio canil para haver mais políticas de adoção, porque só se resolve o problema de saúde pública dos animais abandonados e se também a adoção. Com poucos polos em que as pessoas têm que se deslocar muitos quilómetros para ir ver os animais, obviamente essas políticas ficam mais comprometidas.
Meus caros.
Só um esclarecimentozinho, porque dei uma informaçãozinha que não foi todo correto. As obras sobre o viaduto de Esgueira. O Nelson, o Filipe, deve saber. As obras da Câmara Municipal vão ser feitas em 2020. Eu referi que o IPAR e o Governo iam fazer, mas não, já está em projeto. Vão fazer em 2024. Portanto, vamos esperar mais uns anos para que as obras do Governo sejam feitas. E quanto a esta coisa dos passos que o Nelson falta, sabe o que é que acontece, Nelson? É que nesta coisa do tal apoio ao preço dos bilhetes e dos espaços nos autocarros, que foi com a aprovação do Bloco de Esquerda, com os orçamentos todos com o apoio do Bloco de Esquerda, há uma diferençazinha que ele não disse. É que um cidadão em Lisboa, para o Governo e para os orçamentos que o Nelson apoiou, vale 26,7 euros. Um cidadão do Porto vale 8,4 euros. Mas um cidadão de Aveiro, um cidadão de Nariz, da Vera Cruz, claro, só vale 2,7 euros.
Porquê? Sabe porquê? Porque em Aveiro há menos transportes públicos. Isso tem a ver com o número de transportes públicos que existe.
Se o financiamento...
Vale, porque o PSCD se privatizou, claro, e reduziu...
Se o financiamento em Aveiro não fosse 2,7 por cidadão, mas fosse o tais 26,7, mais os investimentos estruturantes grandes que são feitos em autocarros e tudo, se calhar havia passos mais baratos.
O problema é que o PSD tem contra o apoio aos aveirentes.
Meus caros,
é o problema.
Agradeço a vossa presença por este primeiro programa em 2020. Será o primeiro de muitos, quinzenalmente, na Terra Nova. Estamos no Canal Central, que fica já disponível a seguir este programa em terranova.pt. Boa tarde, bom fim de semana.